Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Questioned to each other over there.
The wind continues
here. There are down trees.
You can hardly see anything out here.
We anticipated it going north.
Eu que vim aqui para Orlando na Disney para curtir o Mickey, Pato Donald, etc. Acabei me deparando com algo tão característico aqui da Flórida quanto os parques maravilhosos e o mundo mágico de Walt Disney, que são os furacões. Dessa vez um furacão bem grande chegando na região. O furacão Ian começou a ganhar força ali no Golfo, está batendo na costa ali sudoeste, ali perto de Tampa, agora com uma categoria 4, quase 5, que é um cenário bem catastrófico e assustador. A tendência é que ele vire uma tempestade tropical conforme ele vai se aproximando mais do interior, né, pegando aqui essa parte mais interna, chegando até o centro da Flórida, onde fica Orlando, onde eu tô, e comece a perder um pouco de força. A esperança é essa. Aí a gente, por enquanto, está acompanhando. Estamos aqui na nossa casinha, acompanhando na TV, na internet, as informações. Vou entrar ali agora e mostrar os preparos mais adequados que a gente tem que tomar em caso de furacão. Vamos ver ali. Nós tivemos que ir ao supermercado fazer, né, o abastecimento de mantimentos. Olha aí, ó. Aqui, é claro, você vai encontrar muitas guloseimas, né, típicas americanas, que eu sou fã. Mas o principal era armazenar água, que já tá aqui na geladeira. Por quê? Porque por mais que aqui você possa beber água da torneira, se tem queda de energia, é muito provável que tenha queda de energia com esse tipo, esse nível de furacão que tá chegando aqui. Os purificadores de água também costumam parar de funcionar, então a água não fica mais filtrada. Comida para até 3 dias, né, isso... A galera aprendeu lá no Que Mundo É Esse do Japão, falando sobre tsunami, né? Pelo menos 72 horas você coloca de provisões para poder, caso você tenha que ficar instalado ali, parado no local. A gente foi no supermercado aqui para fazer, né, para abastecer, comprar essas coisas. E faltando 5, 4 dias, quando a previsão já dizia que o furacão ia passar aqui por essa área, os supermercados já estavam vazios em algumas gôndolas. Tipo, água já estava difícil de achar, comida enlatada já estava também acabando, e lanterna, né, com essa probabilidade de acabar energia, as lanternas também saíram das prateleiras por aqui. Preparando aqui o meu jambalaya enlatado, digno aqui, comida de furacão, e chamo o Zé Paulo. Zé Paulo, que tem uma empresa de... ficou pronto. Tem uma empresa de aluguel de casas aqui na região de Orlando que está acostumado a passar por furacão e pode dar mais informações sobre essa parte estrutural da casa, de preparos e cuidados e tudo mais. Você nunca sabe, né, quando você vai se deparar com uma emergência. Então, mais do que os preços, a qualidade das casas, que é só casa, lá, família almoçando, todo mundo estruturado aqui para receber o furacão. Mais tensos, mas numa hora de emergência, melhor do que as casas nesse estilo e os preços agradáveis, acessíveis, a localização, é você saber que você está alugando com alguém que toma todos os cuidados para esse tipo de ocorrência que é comum nessa região.
Fala, André, tudo bem? A Flórida, tradicionalmente, é um estado que recebe furacões durante boa parte do ano, tanto que existe uma temporada que é de junho até novembro, que tem uma incidência maior desse fenômeno da natureza. Em 1992, teve o furacão Andrew, que passou por aqui e devastou, assim, muita propriedade. A partir daí, a legislação do Código Construtivo aqui da Flórida mudou bastante, justamente para proteger as propriedades mais desse fenômeno e essa catástrofe natural. E essa legislação vem sendo, assim, atualizada a cada ano, com a qualidade dos materiais e a especificação da construção. Então, por exemplo, as janelas são duplas, que justamente protegem, então não tem muito aquela necessidade de colocar aquele tapume para proteger as casas. Primeiro, o pavimento das casas, toda a parte de alvenaria é estrutural, é de concreto. E o segundo pavimento, o vigamento da laje, do primeiro para o segundo pavimento, por exemplo, é de madeira. Justamente para, no caso de algum problema, um desabamento, as pessoas, assim, teriam muito mais chance de sobrevivência do que cair uma viga de concreto. Aqui, Orlando, especificamente, como a gente está no meio do continente, a velocidade e a intensidade do furacão, que se alimenta de água quente, principalmente, diminui bastante. Mas mesmo assim, temos que tomar todas as precauções. Possivelmente, posso ficar um tempo sem energia. Cuidem-se bastante aí E qualquer coisa, só avisar pra gente aí. Vamos manter o contato.
Em função disso que o Zé falou, a gente deixou preparado aqui dentro, ó. Dentro da lavanderia, um kit acampamento sobrevivência. Porque justamente a lavanderia é, aqui nessa casa, o lugar mais protegido. Porque ele fica exatamente embaixo das vigas principais. Não tem janela. Então você monta ali o seu acampamento e fica protegido quando o furacão tiver nos seus momentos mais intensos.
Ó, isso aqui é o quintalzinho de trás. Já dá pra ver o vento passando aqui mais forte.
Não reparem na bagunça, né? Porque você tá isolado dentro de uma casa, trancado com uma criança, não tem jeito. E fica tranquila, fica calma. Você tá calma?
Não.
Tô vendo, cadê?
Tá assim de bunda.
Mas quero mostrar ali a parte do quintal. Várias casas aqui do condomínio tem quintal e quintal com piscina. E eu achei curioso o que que eles fazem na piscina. Aqui no nosso caso a gente tem só tipo um ofurozinho, mas a galera pega as cadeiras, essas coisas, mesinha e tal, taca dentro da piscina pra na hora do vendaval essas coisas não serem levadas e se chocar contra, né, as vidraças ou janela e acabar quebrando coisa. Deixa a TV 24 horas aqui no Weather Channel, outro canal local falando sobre, né, as precauções que você tem que tomar, o que, que tem que fazer. Mas basicamente ficar intocado. A casa, né, geminada, então as paredes são de concreto. Aqui embaixo, eles recomendam você ficar no andar de baixo, se possível dentro de um local sem janela e que tenha porta. Então aqui é a lavanderia. No caso seria o local mais seguro, caso o negócio fique mais punk, a gente tenha que se proteger melhor ali. Tem gente que manda encher a banheira de água para você ter água durante um período mais extenso disponível para usar. E na televisão aqui, ó, governador da Flórida, DeSantis, republicano, falando. Muita gente também falou aqui que tem muito essa coisa da politicagem, né? Ele, possível candidato à reeleição. E a gente sabe, né? Num momento de emergência nacional, ele liderando como herói, unindo o povo para lutar contra esse drama, sempre é alguma coisa que traz votos. A gente lembra do George W. Bush depois do 11 de setembro, né? Como é que isso acabou ajudando na reeleição dele, liderando a nação contra aquela ameaça. No caso, a ameaça de um desastre natural. Por enquanto, tá a calma antes da tempestade. Não tá ventando. Isso é um alerta de furacão. É só que acabou de lavar roupa. Fiquem tranquilos. Eu tomei um pouco de susto. Por enquanto, é a calma antes da tempestade. Chuva tá insistente, mas não tá tão forte. Vento também tá começando a ficar um pouco mais forte. A tendência, como eu falei, é o furacão chegar entre hoje à noite e amanhã de manhã. E amanhã o dia ser bem intenso. E aí eu tento gravar mais coisa por aqui.
It's hell on earth as Hurricane Ian slams into Florida.
Look at the wind howling through here.
That knocked on my butt. You can hardly see anything out here.
The storm surge topping a record-breaking 9 feet.
What Ian looks like from space, a swirling monster. Those flashes, lightning.
Ó, quinta-feira, dia seguinte da passagem do furacão, saindo só aqui na porta de casa para mostrar um pouquinho do estrago que ficou. Muita árvore ficou torta, muito galho voou, mas aqui até que tá tranquilo. O furacão chegou com categoria 4 ali durante a tarde, batendo na costa sudoeste, causando muita destruição, quebrando muita coisa, muita enchente, muito alagamento. Mas conforme ele foi subindo aqui pro continente, ele foi perdendo força. Chegou na área aqui da Flórida Central, em Orlando, como um furacão categoria 1, quase uma tempestade tropical. Mas, ainda assim, provocou muitos alagamentos. 2 milhões e 500 mil pessoas foram evacuadas. Centenas de milhares de pessoas ainda estão sem energia. Uma das principais vias, né, rodovias aqui da área está fechada nos dois sentidos, por conta também de alagamento. As autoridades avisam para ninguém sair de casa agora. Eles estão priorizando as forças de emergência só para quem está indo retirar e salvar pessoas que estão ilhadas por conta desses alagamentos. Escolas permanecem fechadas até segunda ordem, os aeroportos saem fechados, os parques, obviamente, também fechados para quem veio fazer turismo aqui na região. Não tem o que fazer, tem que ficar dentro de casa, essa orientação. Governador Ron DeSantis acabou de falar na TV dizendo que vai pedir ajuda federal ao governo Joe Biden. Biden fala daqui a pouco na TV sobre também os efeitos e os estragos do furacão Ian e o que, que o governo federal vai poder fazer. E no momento é isso, é seguir as orientações. Acabou a luz. Rolou uma luzinha de gerador só para dar aquela moral, mas sem luz, sem energia, sem internet, por enquanto. A gente achava que o pior já tinha passado, mas agora não tem furacão, mas também não tem luz. Vamos ver como é que fica. Saindo de carro aqui só pelo condomínio para dar uma explorada e parece que aqui o negócio, né? Chega aqui na frente o negócio tá mais feio. Ó, chegando aqui num pedaço que tá alagadinho. Vamos passar? O que, que sua mãe vai falar de mim passando com você no alagamento?
Sei lá.
Vai me dar bronca. Parece que agora o furacão começa a seguir para o Atlântico, onde ele deve ganhar força, sair dessa região, mas aí atinge de novo a costa ali pela Carolina do Sul e, de novo, causando problemas agora em outra região ali dos Estados Unidos.
Você ouviu?
Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.